Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini.
Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 47 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Mais uma vez, com a qualidade de som inerente à sala da nossa casa, com todo o eco, delay e reverberação que cabe a este espaço, estamos transmitindo diretamente da quarentena. Eu digo estamos, sim, no plural, porque não estaria sozinho, não. Estou aqui, como sempre, esperado na presença dela. Quem? Sim, ela, a luz matinal da minha quarentena. Sim, ela que emana dança sem sair de casa. Seja bem-vinda, senhorita Tati Sanches.
Batam palmas aí em casa, pessoal. Ai, gente, como é bom poder estar com ele. Eu, vocês todos da live, estar com ele. Ele, o jardineiro, que semeia o aprendizado para que possamos colher conhecimento. Henrique Bianchini.
Incrível, incrível. Vou botar palma aqui também.
Reparem.
O jardineiro, né?
É, as árvores. As árvores somos nós.
Gostei.
Reparem, normalmente são dois. A gente faz assim uma coisa dupla. Ele faz duplo, eu faço duplo. Mas é época de quarentena, a gente tá dando aquela segurada, né? Racionando algumas coisas. Resolvi racionar também o apelido, no caso.
Ótimo,
tá? Mas é que eu achei que esse ficou muito bonito.
Muito bom, gostei do jardineiro.
Eu também gostei, sim. Que semeia. E aí, né? Na verdade, eu ia colocar que você semeia. Como é que era?
O
semeia
o...
Esqueci, gente.
Esqueci o apelido?
É, você semeia o aprendizado. Para que possamos colher o conhecimento.
Certo.
Mas eu não achei como encaixar que você, além disso, você mostra onde está o regador e a água.
Dou uma forcinha ainda, é isso?
É, mostra onde está, não dá na mão, né?
Gostei.
Mas eu não consegui encaixar, mas... É, vamos falar aqui, já que tá todo mundo vendo, ouvindo.
Como assim estão vendo,
Uau.
Tatiana? Explica pra quem tá só escutando esse podcast. Que
pois
que tá acontecendo?
É, gente, vocês viram, existe o título aí do podcast. Mas pra vocês saberem o que está acontecendo, hoje a gente está fazendo uma live. Estou sorrindo agora pro pessoal ali no Instagram. Então, a gente já fez, né, assim, de uma forma informal, outras vezes que a gente gravou, a gente colocou uma livezinha acontecendo. Mas hoje a gente avisou, a gente pediu perguntas e, na verdade, o nosso tema hoje não é um tema específico, mas sim iremos responder, ou não responder, né? Quem diz que a gente tem resposta para alguma coisa. A gente vai bater papo sobre essas perguntas, possíveis respostas. Tirando um elogio que veio, que não era uma pergunta, e uma sugestão também, que a gente também pode falar desse assunto, entendeu? Então é isso, estamos aqui hoje com os nossos instratelespectadores.
Como que chama isso? Instratelespectadores?
Eu ia falar telespectadores, tele é da TV. Ah. Instapectadores. Livepectadores.
Gostei.
Eles estão aqui com a gente. Então você que está escutando agora, é isso. A gente nesse momento está acompanhado, tá? A gente está acompanhado de umas 20 e poucas pessoas que estão nos assistindo live pelo perfil Pé na Orelha, até então desconhecido.
Certo. É a primeira vez que esse perfil está sendo usado.
Exato.
Houve por algum tempo aí o requerimento de que passasse a existir um canal de comunicação entre nós e os ouvintes, mas acho que até, talvez até mais, entre os próprios ouvintes, né, para acontecerem negociações sobre os temas, comentários, para que desse seguimento no que a gente inicia aqui nas nossas conversas. E de um tempo para cá, a gente decidiu criar esse perfil simplesmente para que ele passasse a existir e a gente não corresse o risco aí de ficar sem um perfil chamado Pé na Orelha. E agora é a primeira vez que esse perfil está sendo usado, ninguém sabe direito que ele existe, mas a gente está começando a brincar com ele. Muito bem, Tati. Então hoje é um episódio diferenciado aí. Até no nosso sistema de captação aqui a gente está fazendo diferente, né? Então hoje tudo novidade. Não só o perfil do Pé na Orelha, não só a gravação numa live, mas tem um monte de coisa nova aqui. Por isso, a chance de dar alguma coisa errada é enorme e já estou aqui me desculpando aí caso dê alguma bagunça. Galera que está acompanhando a live, obviamente a gente tem uma hora de limite aí para a transmissão. Se precisar, se a gente não tiver resolvido aqui o conteúdo, a gente vai entrar de novo. Se vocês tiverem sem muito o que fazer, entra mais uma vez. E quem está escutando a gente aí também sabe que a gente vai ter essas pausas eventuais. Além de tudo isso, eu vou pular, não vou nem falar o WhatsApp, hoje já vão tocar direto.
Bora?
Sabe? Pode ser?
Sim,
eu vou só dar a deixa aqui para depois a edição e já vamos tocar direto. Então, declaro oficialmente encerrada a introdução e já vamos seguir direto para o papo de hoje. Let's go! Papo de hoje. Tati, recebemos então, aí em um dia, né, a gente... Tivemos aí a pachorra, cara de pau, a falta de juízo de postar um dia a ideia para já fazer no dia seguinte, sem nenhum tempo de fermentação para esse projetinho. E ainda assim, mesmo usando um perfil desconhecido, deu certo da gente ter recebido aí um monte de perguntas interessantes. Então, obrigado a todos vocês que tomaram tempo aí para nos enviar algumas questões. É com isso que a gente vai fazer rolar esse episódio de hoje. Eu quero começar já então.
Certo.
Pela primeira que chegou, e chegou muito rápido. Assim que a gente colocou o post, já veio a primeira pergunta da Vic, lá de Campinas, que teve a falta de juízo de levar eu e você para trabalhar lá com o pessoal da Unicamp. Foi ano passado, né? Não foi esse ano. Foi ano passado, acho que foi.
Foi, 2019.
E a Vicky entrou lá e colocou uma pergunta complicada pra caramba, mas vai ser com ela que a gente vai começar, que é já pra desopilar, que é a seguinte. Pergunta da Vicky Travitsky, espero ter falado corretamente. Se eu não danço na prática, nem produzo conteúdo prático nas mídias sociais, posso me considerar um bom profissional ainda assim? Calma, eu vou falar de novo que a pergunta é elaborada. Se na prática eu não danço e nem produzo conteúdo prático nas redes sociais, ainda assim eu posso me considerar um bom profissional? Na dança, ela não escreveu, mas considero que o que ela quer dizer é um bom profissional na dança, né? Imagino que seja isso. Você começa ou eu começo?
Eu posso começar.
Então,
bom,
vamos.
Na minha forma de ver, quando a gente fala dança, a gente está falando de algo muito, muito abrangente, muito aberto. Quando eu falo dança, não necessariamente eu falo sobre o verbo dançar.
Ah, boa.
Né? Então, o verbo dançar seria realmente, acho que ele realmente está totalmente ligado ao movimento. E se eu não movimento, eu não estou dançando. Aí eu realmente diria, eu estou dançando? Não, não está dançando se você não está se movimentando. A não ser nessa uma proposta muito doida aí, né? Que você fica parado, enfim, não vamos falar disso. Aí seria performance. Então, eu acho que quando eu falo dança, se você está falando, né, que a Vicky está falando de uma profissional, um profissional na área da dança, eu acho muito possível que você seja um bom profissional, tudo depende para qual área você está apontando, né? Depende para onde você está apontando.
Sim, e mesmo porque tem várias coisas para considerar sobre isso. Primeiro, isso que você falou, né? Enfim, pensar dança para além do movimento é uma necessidade. Apesar de eu sempre voltar a trazer essa ideia de que, pô, dança em essência é algo físico, é uma manifestação física. Então eu acho que é impossível pensar um mundo da dança que sobreviva sem o físico, sem a prática, sem o corpóreo. Beleza, isso está definido.
Sim.
Mas é muito importante, eu diria necessário, pensar a dança para além do movimento. E aí, nesse caso, então, se existem outras formas de lidar com dança que não sejam apenas pelo movimento, então, pronto, para mim já está respondido. Mas Tem mais uma consideração para fazer. O conceito de ser profissional é algo que deveria, então, a gente entrar num debate, né? O que significa ser profissional e o que significa, então, a partir daí, ser um bom profissional. Né? São dois conceitos complicados. Né? Profissional, o que quer dizer um profissional? Que você, então, recebe, você é remunerado pela sua atuação, pelo serviço que você presta. Pode ser uma forma de entender profissional. Então, o que é um bom profissional? É alguém que é eficiente na remuneração. Né? Eficiente, eu digo assim, ele não precisa ter muito trabalho, não precisa se matar e ainda assim é bem remunerado por aquilo. Então, e aí? Aí a discussão vai para outro lado?
Não, é, essa pergunta da Vicky daria um monte de coisa, porque ainda fala sobre produzir conteúdo na internet, que já Sim. seria um outro lugar da... Olha, eu sabia que isso ia acontecer e que um de nós ia falar muito logo isso. Esta pergunta dá assunto para um episódio só.
Sim,
pronto,
sem dúvida.
Vamos guardar, tá, Vicky? Então a gente vai ter que passar meio por cima aqui das ideias, né? Mas eu acho realmente, lendo, eu acho que a Vicky quis dizer um profissional reconhecido.
Reconhecido, talvez?
É, uma pessoa reconhecida que tenha espaço, ainda que ela não produza conteúdo prático.
Ah, sim.
Porque eu acho que não produzir conteúdo prático talvez não seja exatamente a mesma coisa do que não se movimentar.
Certo.
Né? Como a Vicky colocou junto com a pergunta dela, o produzir o conteúdo para a internet, meio que eu acho que a ideia dela seria a seguinte: se ninguém me vê me mexendo...
Pode ser.
Se eu não sou uma pessoa super da prática, então eu não fico produzindo conteúdo e colocando para as pessoas verem como eu me movo, eu posso ser uma profissional reconhecida na dança?
Entendi, faz sentido. E é uma ótima pergunta para esses tempos, né? É uma ótima pergunta.
Nossa,
e aí,
incrível.
E aí, de novo, é para um episódio inteiro mesmo. Porque aí depende de como se consome dança, né? E como se consome dança em um momento da sociedade e em uma sociedade específica, né? Porque, enfim, hoje em dia, nesse momento da sociedade, se consome dança de uma forma muito específica, uhum. que é a partir, sim, visualmente, né? O consumo agora não se dá, o trato da dança não se dá socialmente, fisicamente, presencialmente, né? Se dá via redes sociais, vídeos, e, enfim, coisas desse tipo. E aí, efetivamente, fica mais complicado, né? Que tipo de conteúdo, então, você tem que gerar que não seja prático, né, dentro do mundo da dança, nos dias atuais, para se manter relevante? Aí é uma outra história.
É uma outra história, mas é uma história que muita gente está fazendo acontecer.
Sim.
Né? Claro que você vê live, a maioria das lives esmagadora é de aula prática de gente se mexendo.
Sim.
Mas existem pessoas que estão propondo fazer os encontros tecnológicos para falar de dança, como estamos fazendo agora.
Exato. Ontem assistimos uma live do Monsell Durden, que foi
sensacional,
incrível, falando sobre história das danças vernaculares estadunidenses. Então, de qualquer forma, para resumir aqui, a resposta para a Vicky é sim.
Uhum.
Sim, dá para se considerar um bom profissional, sem dúvida. Eu acho que o contrário é que é mais difícil, assim. Não depende tanto dessa parte prática. Não depende da parte prática. Acho que tem outras coisas. Dá para se considerar um profissional ruim de qualquer forma, com prática ou não, aparecendo ou não. Agora.
Tem muita gente que estoura na prática e não é bom profissional.
Exato, né? Sem dúvida.
Nem é profissional, na verdade, só se mexe.
Bom, vou para a próxima aqui, Tatiane.
Vamos, a gente vai guardar esse assunto, tá?
Boa.
Para uma próxima vez.
Veio para nós da Thaís HP10 a pergunta: o que é a dança sem a técnica? Eu não posso, eu não sou o cara certo para fazer isso, sabia? Porque o meu papel é problematizar, eu vou sempre judiar das perguntas.
Ué, mas esse é seu papel aqui, né? Nesse negócio, chamar o pé na orelha.
Por exemplo, a pergunta da Thaís. De novo, eu sou obrigado a relativizar.
Vai.
Ela pergunta: o que é a dança sem a técnica? E aí eu tenho que devolver uma pergunta antes de dar continuidade. O que é técnica?
Uhum.
Essa é a primeira questão.
Sim.
Porque eu consigo pensar em pelo menos umas 4 formas diferentes de lidar com o conceito técnica na dança. E para cada uma dessas formas de entender essa palavra, a resposta para a pergunta da Thaís é uma. Então eu vou deixar para você começar com uma possível ideia. Se você tiver, claro. Se não, eu posso também tocar aqui.
Não, eu acho que você podia tocar, porque você vai falar quatro coisas e eu vou falando coisinhas, assim.
Então vai, por exemplo.
Porque senão a gente vai ficar até o final e a gente tem que passar para as próximas perguntas. E também acho um assunto ótimo. Já tem até o nome do episódio. Já é o nome do episódio essa pergunta. É. Vai.
Por
começa
exemplo,
que eu vou atropelando.
Por exemplo, uma das formas que eu vejo, né, um dos usos que eu percebo no mundo da dança em geral para o termo técnica, diz respeito justamente à estética de uma linguagem. A junção do personagem tradicional, quintessencial, elementar dessa dança, com o vocabulário também tradicional, elementar, com as qualidades de movimento que são inerentes àquilo, ou seja, a junção de tudo que esteticamente configura aquela dança. Uma ou outra, cada uma das danças. Esse é um dos usos que eu percebo para a palavra técnica. E nesse caso, o que seria da dança sem a técnica? Seria o seguinte, eu posso responder de duas formas. O que seria de uma, vou mudar aqui o artigo, o que seria de uma dança sem a sua técnica específica? A dança não existe mais. Né? Vamos pensar balé clássico. Se o conceito de técnica é a junção de tudo que configura a estética tradicional dessa dança, e eu pensar justamente no balé clássico e perguntar o que seria do balé clássico sem essa visão de técnica, não seria, o balé clássico não existiria mais, simplesmente acabou, ele puff, desaparece. Mas eu posso pensar na pergunta um pouco mais ampla: o que seria da dança em geral, sem este conceito de técnica? Continuaria sendo a dança em geral. A dança em geral não seria uma dança, porque sem a ideia de estruturas que definem esteticamente as linguagens, a gente teria só dança. Nem uma dança, não teria uma ou outra dança, a gente só teria dança. Então, olha as consequências. Olha só as consequências. A mudança de um artigo, vou mudar de a para uma, o que seria de uma dança, o que seria da dança. Eu tenho, quando o artigo é uma dança, me sobra nada. E quando o artigo é a, me sobra tudo. Olha que loucura, né? Então essa é uma das possibilidades, entender técnica como uma resolução geral, estética de alguma linguagem. Nesse caso, eu chego a essas conclusões. Uma outra forma de entender a ideia de técnica é diz respeito ao seu vocabulário, não à estrutura total estética, mas o seu vocabulário. É, não é tão usado, mas já escutei gente usando essa palavra dessa forma. Nesse caso, o que sobra de uma dança sem vocabulário, sobra a dança. Porque na minha concepção, nenhuma dança se apoia no seu vocabulário como o que a define. Então eu posso tirar o vocabulário inteiro e continuar tendo a dança. Não tem problema algum. Uma outra forma de entender a palavra técnica seria o que eu entendo como técnicas sistemáticas, as ideias que definem qual seria a estética de algum movimento, seja ele qual for. E aí, nesse caso, o que sobra da dança? Sobra a dança também, porém com menos recursos. Só isso. Mas continua existindo a dança. A não ser que a técnica sistemática seja um dos fundamentos da dança, como no caso do hip hop freestyle, por exemplo, que tem o bounce como técnica sistemática e que também é um fundamento da dança. Nesse caso, se tirar essa técnica sistemática, a dança vai pro saco.
Ai, gente, agora quem tá vendo a live vê a cara que eu fico enquanto o Henrique tá falando, que fica aqui a minha cabeça. É, Henrique,
sua
você
vez.
Falou três coisas?
Falei três.
No caso, por exemplo, do balé, as pessoas entendem técnica como tudo que vem a partir de um método que foi criado. Porque balé é um método, né? É um método. Pilates é um método. Alguém foi lá, criou uma forma de fazer, e esta forma de fazer deve chegar a um resultado X.
Certo.
Criado por alguém. Diferente da maioria das danças mais sociais. Tô certa?
Ok. Siga.
Então, eu acho que para as pessoas, por exemplo, do balé, que é a dança, que quando fala técnica, para mim a primeira coisa que vem na cabeça é balé. Porque as pessoas, para falarem que alguém é bom, não tem outro jeito de falar. Primeiro vão falar da técnica.
Tem muita técnica.
Então, no caso de uma dança que tem um método que ensina cada elemento de vocabulário e diz quando é, qual é a métrica para se chegar, qual é a forma de medir o parâmetro,
né?
Como você mede quão foi eficiente o uso do método e como você chegou àquilo, entendeu? Algo que foi formalizado de alguma forma, passo após passo, qual é o resultado que tem que chegar. Então, assim, eu com a minha visão, eu acredito que dançar balé é muito mais do que ter essa técnica. Então, eu acho que seria possível uma pessoa dançar balé sem mostrar nada da técnica, mas daí já não é balé, entendeu?
Vocês devem estar pensando,
já é uma visão contemporânea, de pegar algo que existe, que tem todas as suas regras, todos os seus códigos, todos os seus parâmetros, tirar tudo isso e tentar fazer com que aquilo continue sendo aquilo.
Certo.
Né?
Já é um experimento, né?
Já virou um experimento.
Eu adoro pensar, tem uma frase que eu uso, que essa é de minha autoria também, que eu falo assim, é para ver quanto desaforo aguenta. Eu adoro pensar desse jeito, né? Se, por exemplo, isso, falar assim, ó, eu vou tentar, o meu objetivo é que continue sendo balé, tá? Mas eu quero ver quanto desaforo aguenta. Até onde dá para ir mexendo, reconfigurando, mas o meu objetivo nesse estudo, nesse experimento, é que continue sendo balé. Então, quanto desaforo será
aguenta.
Que aguenta essa
Sim.
dança?
Sim, aí eu pensei aqui, ó, tô pensando no balé, tá, gente? Assim, minha cabeça tá totalmente agora no balé.
Certo.
É possível, vou mudar a pergunta só pra dar uma coisada. É possível executar toda a técnica, ter a técnica e não dançar?
Não dançar? Dançar? Como não dançar?
Será que alguém executa toda a técnica e não está dançando?
E o que seria então, dar uma palavra para o que a pessoa está fazendo? Se ela não estivesse dançando, ela estaria o quê? O que é isso?
Fazendo movimento, tipo, executando movimento, fazendo algo atlético.
Aí depende do conceito do que é dançar,
porque,
né?
Se eu tiver um andeor maravilhoso, um colo de pé maravilhoso, fazer tudo direitinho, girar bem e tal, mas só fizer os movimentos de uma forma perfeita, e a gente conhece muita gente que faz assim, né, gente?
É, sim.
Mas não tiver nenhuma expressão, absolutamente nada, é só aquele corpo se movendo, né? É muito louco, isso aqui dá pra gente ficar pro resto da vida falando, mas eu pensei nisso, eu tentei ir pelo caminho contrário, sabe?
Dá, porque daí se o conceito de dança, o que é dança? Se o conceito de dança é movimento complexo, movimento não para além do gesto cotidiano, se é movimento ritmado, se é movimento, não sei, ou então se existe uma definição de dança que depende, tem um elemento sine qua non ali, que seria dramaturgia,
a expressividade.
Né? Se isso está incluso no conceito, aí, putz, sem dúvida, né? Aí a pessoa executa mesmo, mas então nesse conceito do que seria dança, ela não está dançando. Né?
Ah, é ixi.
Bom, outro episódio então. O pé na orelha é isso, a gente não resolve porcaria nenhuma, a gente só está aqui para problematizar. Nicolas Capes está falando ali. Vamos ter que pegar isso aí depois, que tem pergunta pra caramba aqui. Pergunta do Alan Goten: bailarino ou dançarino, qual é o certo? Boa pergunta. Vou dar uma opinião. Eu acho que qual é o certo é muito difícil avaliar, a gente não tem poder pra falar sobre isso, mas eu posso dar opinião, a Tati pode dar opinião. Eu, por exemplo, não lido bem com o termo bailarino. Pra mim, né? Aliás, nem dançarino, porque no fim das contas eu não me considero um dançarino. Eu danço. Pra mim tá ótimo. Mas nesse caso, né, o termo bailarino, por conta da origem etimológica dessa palavra, vinda do balé, do bailado, eu não gosto muito de ser entendido como um bailarino. Né? Se entendeu socialmente que essa é uma palavra que generaliza as pessoas que lidam com dança, mas é necessário avaliar a história etimológica, né? De onde veio essa palavra, como ela se generalizou, e isso tem muito a ver justamente com o engessamento do balé clássico e das danças acadêmicas, das danças cênicas, como o parâmetro do que é dança, né? É, enfim, e não é só a dança, isso vem no pacote da hegemonização, da cultura, da aculturação eurocêntrica, né? Então eu não gosto muito do termo bailarino para mim, mas por conta do meu estudo, da minha bagagem. Eu nunca lidei com balé clássico na minha vida, então para mim não funciona.
Então, é que o dicionário fala que é indivíduo que dança profissionalmente, exibindo-se para o público.
Sim, então, mas é isso, se engessou esse termo como o termo que lida com a pessoa que dança, a pessoa que lida com dança.
Por causa de bailado, não de balé, né?
Bailado, sim.
Então, assim, de certa maneira faz sentido você falar bailarino.
Por quê?
Porque vem de bailar, bailar é bailar qualquer...
Bailar do espanhol.
É, por exemplo. Ah, a gente teria que estudar a origem das palavras. Mas eu tenho muito... Muita gente faz a seguinte divisão. Usa a palavra bailarino para quem dança danças mais ligadas às técnicas do balé. E usa dançarino para quem vem mais das danças urbanas, das danças mais... Danças urbanas, aqui a gente tem as pessoas do balé, do jazz, da dança contemporânea e as pessoas das danças urbanas, vai. O que o pessoal da dança do ventre, como que o pessoal da dança do ventre fala?
Ah, não sei, não faço a menor ideia.
Seria legal, tem alguém da dança do ventre aqui? Será? Se tiver? Ou do flamenco?
Eu não faço ideia.
Acho que não, né? Pois é, eu acho que é muito mais cultural, assim... A escolha, muito mais cultural.
Sim.
Né? Talvez bailarino seja um termo mais usado para o profissional, para a pessoa que atua numa companhia profissional. Oh. E dançarino fique um pouco mais informal. O meu DRT é de dançarino e não é de bailarino. Eles fazem essa divisão maluca. Realmente, para o DRT.
O Nicolas Carpes.
Sim, o Nicolas falou isso. Realmente. O DRT, eles fornecem dois tipos de DRT. O DRT de bailarino está totalmente ligado à técnica clássica. Para ter o DRT de bailarino, você tem que ir lá fazer uma aula prática de balé. E eles têm que ver a sua técnica do balé. Qualquer outra dança que não seja a do balé, eles te dão o DRT de dançarino.
Aí a Vicky, que já teve pergunta da Vicky Lida aqui, acho que ela entrou um pouco depois. Dança do ventre é belly dancer, tá falando. A Catiana falando que é provavelmente para dança do ventre é dançarino. Flamenco é... O que tá escrito ali daqui eu não vejo.
Nem eu,
gente.
Sou cega.
Balaor e balaora? É isso?
É.
Eu não sei se eu tô lendo direito. Desculpa, eu tô
também,
um pouco
gente,
longe do celular aqui.
Longe.
Mas aparentemente é isso. Eu não sei, pro povo das danças urbanas... É, eu acho sempre estranho esse termo bailarino e bailarina. Eu acho muito confuso e eu me incomodo um pouco com a possibilidade de ser um tipo de apropriação, um tipo de generalização por conta de onde vem o termo.
Inglês.
Dancer.
É dancer pra todo mundo.
É verdade.
É difícil a gente falar qual é o certo, porque a gente tá falando da nossa língua.
É, porque. E aí, se for falar da nossa língua, então é dançarino e dançarina, porque a gente tá falando de gente que dança. A dança e não do bailado. Bailado é outra coisa, não é nem em português isso, não vem nem em português.
É, gente, é. No português, bailarino fica a palavra, pensando de uma forma natural, tem mais a ver com balé.
É, mas.
Né? Numa forma natural de se pensar, não.
Tá aí outro programa então, tá? Como eu disse, a gente não tem poder nenhum pra falar o que é certo ou errado. Só dá pra ficar pensando aqui. Próxima pergunta. Eu vou pular aqui, tem elogio da Catiana, muito obrigado. Mas ela fez uma pergunta. Como vocês se sentem sabendo que inspiram tantas pessoas nesse Brasil? Olha só, isso é uma pergunta muito lisonjeira.
Sim.
É, vamos falar separado. Como eu me sinto... Kat, eu me sinto, eu vou economizar palavrões aqui, mas eu me sinto com um baita cagaço, porque é isso, a gente nunca se propôs a definir coisa alguma, a gente começou a expor, esses dias perguntaram pra mim, por que vocês começaram o pé na orelha? E a Tati já falou sobre isso algumas vezes. A gente começou porque a gente fica batendo papo sobre dança não o tempo inteiro, né? Mas a gente conversa bastante sobre o mundo da dança aqui em casa. São conversas elaboradas. É, e a gente decidiu que talvez isso possa ter algum valor no sentido de movimentar a cena, né, de mobilizar as pessoas a pensarem mais sobre tudo isso e deixarem de ser tão passivas. Então a gente faz o pé na orelha não é para resolver as coisas, é para fazer as pessoas pensarem, para entrar, para gerar conflito, sabe? O conflito é importante. E aí, saber que a gente inspira as pessoas, para mim é preocupante. Né? Se a inspiração for no sentido de isso, problematizar, gerar conflito, negociar, estudar mais, então fechou, bateu, estamos atingindo. Mas eu morro de medo das pessoas começarem a entender que o que a gente fala deve ser levado 100% como a verdade, como a realidade, e então partirem do que a gente fala como algo definitivo, absoluto. Né? Esse é um medo enorme que eu tenho. Mas fora esse cagaço, é lisonjeiro demais pensar que tem muita gente olhando pra gente, escutando o que a gente fala, né? Muito bem impensado até um tempo atrás.
Eu acho que a minha resposta é mais ou menos a mesma, assim, a palavra que vem na minha cabeça é responsabilidade, sabe? Mas eu acho que cada um de nós, quando a gente se coloca publicamente, a gente já tá adotando aí uma responsa enorme, sabe? Não é a gente, né?
Yeah.
Qualquer um agora, as pessoas fazendo live aí, você abre pra falar pro mundo, tudo depende muito também da forma como você fala. Então, esse cagaço que o Henrique tem, eu também tenho, mas eu acho que a gente é cuidadoso.
Yeah.
Eu acho que a gente nunca, ou pelo menos quase nunca, né? Se a gente errou, foi um erro mesmo. Se coloca na posição de quem sabe das coisas, mas sempre de quem tá aqui pra discutir os assuntos, pra problematizar, pra. Enfim, é a nossa forma de pensar, sem querer fazer ninguém pensar igual a gente, ou donos da verdade, ou temos a solução para alguma coisa. A gente é muito cuidadoso com isso. Então, dá cagaço, mas é justamente pelo cagaço que a gente é tão cuidadoso, para que a gente não se torne alguém que está. A gente não quer um monte de seguidor que pense igual, a gente só quer encontrar pessoas que gostem de pensar. Como são vocês, são as pessoas que nos escutam, são as pessoas que estão aqui na live agora. Acho que a gente, esse inspira é uma honra, porque a gente não fez pensando em inspirar, a gente não faz coisas pensando em inspirar, a gente faz pensando em, eu vou falar por mim, mas eu sei que o Henrique também, em prestar um serviço,
certo.
Né? Eu não penso em inspirar, eu penso em prestar um serviço, em me colocar à disposição das pessoas com o que eu estudo, ou com o que eu penso, ou a gente pensou em fazer o pé na orelha para colocar à disposição das pessoas discussões que a gente tinha aqui em casa e que poderiam ser interessantes de ser discutidas com mais gente, não impostas a ninguém, né? Então, eu fico muito feliz de ouvir essa palavra inspirar, mas eu acho que o inspirar é muito mais. A gente que me deixa mais feliz é poder aproximar pessoas que gostam de pensar a dança, que têm formas de pensar questionadoras como a nossa, e eu acho que esse é o mais legal do que a gente faz, é que a gente acabou reunindo uma vai atraindo, né? Vai atraindo pessoas que gostam disso. E isso é o mais legal, na verdade isso é inspirador pra gente.
Sim. Obrigado, Kati. Vamos lá, Nando Martins 012. Quais elementos são fundamentais para motivar os alunos numa aula de danças urbanas? Legal, hein? Ótima pergunta. Vou começar.
Tá.
Eu vou falar uma coisa.
Tá.
Que é a principal, tá? Essa é a principal. Coerência. Coerência entre o que foi divulgado que aconteceria e aquilo que efetivamente é entregue. E se houver discrepância entre o que foi divulgado e o que foi entregue, que essa discrepância seja no sentido de estou entregando o mesmo produto, só que melhorado. Estou entregando justamente aquilo que você veio procurar, que aquilo que eu falei que eu ia entregar, mas não é do jeito que você queria. é mais interessante ainda melhorado, né? Que se houver discrepância, que seja para melhor.
Além das expectativas.
Superando as expectativas. Certo. Então, para mim, essa é a primeira coisa. Não se resume a isso, tá? Mas essa é elementar. Para mim, essa é elementar. O que mais?
Eu vou falar outra. Gente, eu estudo isso, né? Então, eu poderia ficar para sempre falando disso. Eu adoro. O outro que eu vou falar é saber quem são esses alunos. Quando você fala alunos, né, motivar alunos numa aula de danças urbanas. Quem são esses alunos? Então, assim, em todos os aspectos. Quem são, que idade, por que estão, como vieram para aqui, o que eu juntar, o que eu prometi. Quem são essas pessoas? E então conseguir falar a língua dessas pessoas. Porque não tem como motivar se você está falando uma língua que a pessoa não reconhece. Então, para mim, motivação tem também tudo a ver com comunicação. Vamos falar do episódio 42, então, onde a gente discutiu com quem você quer falar. A gente falou justamente sobre isso. Você está falando com o público que você pensa que você está falando? Ou você nem sabe com quem você está falando, né? Então, quando a gente fala de alunos de danças urbanas, nossa, esse assunto não deixa a tia Tati começar a falar. Mas se você colocar um cartaz, danças urbanas na porta, e ficar esperando aparecer alguém, você não sabe quem você está esperando. Então, você vai ter que descobrir isso dentro da sala de aula. Agora, se você já fez uma divulgação, uma abordagem, já foi até algum lugar, que você sabe que você vai captar certo tipo de aluno, você já está preparado para lidar com eles. Então, é muito importante mesmo você saber com quem você quer falar. Dá para ir lá nesse episódio 42 e dar uma bela aproveitada.
Uma outra coisa que eu acho importante para as danças urbanas, e eu acho que para qualquer dança, eu acho que dá para a gente agora pensar no Vygotsky, na zona proximal, ou zona... não é mais proximal, agora chama zona iminente. Zona de aprendizagem iminente, zona proximal de aprendizagem, era um nome, mudou agora. Que é justamente você conseguir entregar para esses estudantes um misto de coisas que são familiares, que são confortáveis, agradáveis, acessíveis, e polvilhar isso com coisas que são desafiadoras, no sentido de, como dizia, como propõe Vygotsky, desafios que são acessíveis, coisas que agora, nesse momento, do jeito que eu estou, eu não consigo fazer sozinho, se apresenta como um grande desafio, porém com algum auxílio, seja ele de uma outra pessoa, de uma explicação melhor ou de algum recurso de ferramenta, eu vou conseguir acessar isso. Então, em resumo, eu acho que isso é um elemento importante, o misto entre familiaridade, conforto, acessibilidade e coisas que estão fora dessa zona, mas são próximas o suficiente para serem alcançadas com algum auxílio ali. Isso é muito motivante.
Eu vou falar uma última, porque senão vamos ficar para sempre. A última é que não só danças urbanas, em qualquer aula, a dinâmica que você dá para sua aula. Então é o conjunto da didática, da sua comunicação e de como você organiza os elementos e consegue prender a atenção do seu aluno o tempo todo. Então, se é uma aula de uma hora, como é que você faz para que o aluno, para que a atenção dele não vá para alguma outra coisa durante essa uma hora de aula? Então, a motivação tem total a ver com atenção, que tem total a ver com disponibilidade, não só dessa atenção de olhar e ouvir, mas disponibilidade corporal. O aluno fica motivado corporalmente quando ele está atento, quando ele está preso a algo, sem divagar por aí. Então, como é que você faz isso? Para mim, isso não tem motivação se não tiver uma boa dinâmica dentro da sala.
E se vocês quiserem saber mais sobre como fazer isso acontecer na prática, espera, porque ainda no episódio de hoje a Tati vai dar uma dica aí do Merchan justamente para isso.
Yes.
Bora para a próxima pergunta. Nicolas Carpes, querido colega de longa data, mandou logo duas.
O Nicolas já vem com o pé nas nossas orelhas.
Primeira, o que define o que é bom ou ruim nas danças urbanas?
Bom, toma um gole de café.
Tem um monte de coisa que define, mas essencialmente tem um pensamento que precisa ser feito de antemão, que é o seguinte: Quando a gente fala sobre cultura, manifestações da cultura popular, né, portanto, espontâneas, apoiadas em tradição e apoiadas em... não é consenso a palavra é convenção, apoiadas em convenções sociais. Quando a gente está falando sobre expressões populares que são apoiadas nas convenções sociais e na tradição, o que determina não apenas a estética, mas também os juízos de valor é justamente a cultura, é justamente o povo quem faz parte disso. Né? E aí tem uma frase, eu já citei aqui, uma frase do J.K. Chesterton, que é: a democracia é... Não, desculpa. Tradição é a democracia dos mortos. Que é a ideia de que as mesmas pessoas que já não estão mais entre nós continuam tendo voz, opinião sobre o que acontece hoje em dia. Por isso, democracia dos mortos. Né? É o passado opinando no presente e, consequentemente, no futuro. Então, isso é importante. A primeira coisa, o que define o que é bom e ruim? A história. Mas cultura não é engessada. Cultura é algo orgânico e mutável. Portanto, se a cultura se transforma de acordo com a cultura vigente, a cultura que agora é forte, que agora funciona, se essa cultura de agora valoriza outras coisas em relação ao que era valorizado antes, isso também fala, tem voz na avaliação do que é bom ou é ruim. Então, em geral, estou fazendo uma puta de uma volta para falar o que eu falei lá no começo. Uma das coisas que tem que ser avaliada de antemão nessa pergunta, tentando pensar sobre isso, é: a cultura fala o que é bom ou o que é ruim. Você aceita isso ou não, é uma outra história, mas a cultura dá essa opinião por convenção social, tanto da tradição quanto da cultura vigente contemporânea. Essas opiniões influenciam no consenso ou nas opiniões generalizadas do que é bom e é ruim. Essa é a primeira coisa.
E a cultura, então, vigente, por exemplo, agora, de hoje em dia, é a rede social, certo? Além de todo o resto, digo. Existe um elemento...
muito forte.
Muito forte.
Sim.
Com uma capacidade absurda.
Sim.
Eu acho que quando ele fala da outra pergunta, não sei se você já ia passar para outra...
Já vou.
Mas é isso, eu acho que ela é perigosa, né? Já pensei nisso agora.
Não,
você
muito.
Fala a cultura, então é a cultura da história, a cultura do que construiu essa dança, junto com a cultura desse local.
Sim.
Junto com a cultura
desse tempo.
Junto com o que está acontecendo na sociedade agora.
Nesse lugar.
E nesse lugar, especificamente, né?
Não, realmente é complexo. É complexo. Mas eu acho sempre importante lembrar disso. Né? A gente só pode se sentir afetado pela opinião, né, se a gente tem o interesse de ou fazer parte desse generalizado ou o interesse de agradar esse generalizado. Quando eu falo generalizado, eu estou falando dessa cultura aí que define o que é, o que não é, o que é bom, se é ruim. Essas opiniões só devem nos afetar, digo, como artistas, ou mesmo não sendo artista, como alguém que lida com dança, que dança, simplesmente assim. Essas opiniões só devem nos afetar e nos influenciar caso a gente ou queira fazer parte desse consenso, desse generalizado, dessa cultura vigente, ou se a gente quiser agradar, mesmo não sendo parte, se a gente quiser agradar essa cultura ou dialogar com ela de forma direta e tal. Né? No sentido de que os interlocutores têm que ter as mesmas chaves para os códigos. Do contrário, nada disso importa. Tanto faz, a ideia do que é bom é ruim é algo extremamente frágil. Extremamente frágil. Né? A gente depende de algumas ferramentas muito pontuais. Assim. Por exemplo, o que é um locking bom? Né? O que é um locking bom? É um locking que aquilo que a gente falou lá no começo, lá, o conceito de técnica como a junção de todos os elementos que esteticamente definem uma dança. Então isso é uma, a gente depende dessa avaliação quase matemática. Né? O que é um locking bom? É um locking que apresenta essa técnica. Né? Ou o que é um locking bom? É um locking que expressivamente, no conceito que a gente tinha pensado sobre possibilidade de avaliar dança, Dança precisa de expressividade, dramaturgia, expressão. Ah, então esse é um locking bom. Mas tudo isso é muito frágil, né? Tudo isso é muito frágil e é muito pontual. Isso só cabe quando eu estou avaliando especificamente essa linguagem, só ela, assim. Né? Então, eu acho legal pensar o que que fala, o que que define que é bom, o que é ruim. Acho super importante, mas eu acho importante em paralelo lembrar que isso isso é uma opção. Lidar com isso é uma opção.
Uhum. Né? É, bom ou ruim pra quê, né?
Exato.
Porque assim, não entrou no grupo profissional porque não é bom. Porque é ruim, né? Ou, tô olhando aqui a pessoa dançar, ela não é boa. Eu acho que já são parâmetros totalmente diferentes.
É, isso aí é muito subjetivo, né?
Muito, muito subjetivo.
Eu, quando eu vejo dança nos vídeos no Instagram, por exemplo, a maior parte do que eu vejo eu não gosto. Eu olho e não gosto. Tá? Agora, isso é 100% subjetivo.
É, claro.
Não tem nenhum juízo absoluto nessa minha opinião, porque é opinião, né? Então, assim, o que é bom ou é ruim? Sei lá o que vocês consideram bom ou ruim. Eu considero aqui de um jeito. Quando eu olho hip hop freestyle acontecendo, eu tenho um monte de coisas que eu formatei na minha construção ideológica, opinativa sobre essa dança, que quando eu bato o olho eu já tenho opinião o que é bom ou é ruim. Agora, isso define essa dança como boa ou ruim? Impossível, não faz o menor sentido, é subjetivo, né? Mas existe sim uma convenção social, que é a junção da cultura anterior, da vigente, enfim. É, isso existe.
E aí, essa continuação da pergunta dele, né? Quem ou o que define esses estereótipos e pessoas a serem seguidos?
Mesma coisa.
Eu acho que é. É que, na verdade, acho que é uma pergunta só dele,
né?
Que virou duas aqui. Porque ele também mandou no direct pra mim, era praticamente uma pergunta só. Mas, e é isso, né? Quando a gente fala em estereótipo, a gente fala totalmente em imagem, né?
Sim, sim.
É, estereótipo é imagem. E hoje em dia, imagem tem sido, assim, praticamente tudo.
É verdade.
Não tô falando que é bom, mas tô falando que tem sido tudo. Tô falando que é perigoso, né? Quando eu falo de estereótipo, é imagem, gente. E aí isso dá um assunto, então, muito profundo também pra gente pensar.
É.
Né? A serem seguidos. Olha, essa palavra, essa parte da pergunta do Nicolas me remete totalmente à internet. Estereótipos, imagem e seguido no, na rede
de
social,
seguido,
sabe?
Praticamente
é
isso.
Cara, impressionante assim, porque a vida da dança, muito das danças urbanas, já muito antes da gente estar na quarentena e usando apenas essa ferramenta, já praticamente se sustentou já há algum tempo assim, né?
Sim.
Através disso aqui. Isso aqui não é novidade agora para as pessoas das danças urbanas. Agora é novidade para as pessoas da dança contemporânea. O povo da dança contemporânea está usando mais. Está fazendo live para dar aula. Está usando mais. O povo do jazz, né? Porque dança contemporânea ainda... Alguns estudiosos, alguns pesquisadores já usaram tecnologia como uma forma de expressão e de investigação e tal. Mas, por exemplo, o jazz...
É.
O jazz está descobrindo isso aqui agora. É muito louco pensar, mas as danças urbanas? O que a gente vem discutindo aqui no pé na orelha, né?
Vixe,
o quanto existe a ditadura da rede social e o quanto isso é perigoso por causa dos tais estereótipos que acabam ficando descolados, eu acho, então, da tal da cultura.
Sim.
Fica um descolamento, e aí vai para um universo paralelo e as coisas ficam perdidas.
É que depende, cara, isso daí também dá uns 8 episódios.
Tá, claro.
Porque assim, quando a gente fala cultura não é fixa. E todo mundo que tenta se apoiar nessa ideia de que cultura tinha que ser do jeito que era, eu sinto informar, não tem o que fazer.
Impossível.
É impossível, nunca aconteceu e jamais acontecerá. A cultura é algo que é cumulativo.
Uhum.
A cultura ela acumula. E quanto mais interferência tiver em um grupo ou em alguma cultura, mais mudanças ela vai sofrer. Não importa o quão forte ela for, né? Você só consegue manter uma cultura se você conseguir eliminar qualquer interferência do mundo externo. Ou seja, se você trancar no sótão. É o único jeito, mas qualquer cultura que estabelecer conexão com o mundo vai influenciar o mundo e vai ser influenciada por ele. E assim as coisas se transformam, né? Então, quando é possível pensar, né? Se a gente pegar e pensar do 20 anos atrás e pensar no nosso mundo atual, no que é entendido como cultura hip hop, cara, hoje em dia o elemento das redes sociais talvez seja parte da cultura hip hop, né? Então, assim, pô, você rola um descolamento, um distanciamento da cultura. De qual cultura? Da cultura de 20 anos atrás? Sem dúvida, mas aí a roupa que se usa hoje também está descolada. O tipo de música, o gênero musical que a gente escuta hoje também se descolou, né?
Uhum.
Então, assim, isso também dá muito pano para a manga, cara. Eu nunca fui purista nessa história. Eu sou saudosista.
Porque tem gente que acha que você é, né?
Não, purista não, de forma alguma. Eu sou saudosista. Eu gosto muito mais de uma época anterior. Agora, eu não tenho nenhum interesse em ficar defendendo que tinha que ser assim até hoje. Que, enfim, eu gosto mais de antes, mas aquilo já foi, cara. E eu fico olhando lá pra trás, porque eu gosto daquela época e tal. Agora, o que é hoje em dia é outra coisa e não vai parar aqui, viu? E não vai parar nisso.
Como qualquer coisa, né? Como em qualquer coisa. Mas tudo que vai transformando, Henrique, eu não acho que transforma e não transforma e apaga, né?
Sim.
É soma.
É difícil apagar. Então,
acontece.
Mas é difícil apagar.
Mas eu acho que são construções. Então o tempo passa, tudo é influenciado, assim como nós mudamos o tempo todo. Se uma cultura é feita por pessoas, sem pessoas não tem, né? E pessoas mudam o tempo todo. A partir da hora que a gente nasce, a gente vai mudando a partir da influência do que tá fora.
Sim.
Então, é isso. É tudo o tempo todo mudando, né? Mas eu acho que você fala saudosista, aí eu já vou entrar num outro assunto aqui. Não é ser saudosista. Eu acho assim, a partir do momento que eu me interesso por determinado assunto, não importa se é dança ou o que é, eu quero, se eu me interesso, eu quero saber do que ele é construído.
Sim.
E não posso querer saber apenas a versão agora da atualização, que nem se fosse um celular, entendeu? Atualizo aqui o iPhone, foda-se qual que é a versão lá do iPhone 5 quando lançou 4. Né? Quando eu me interesso por um assunto, eu estou interessado em saber o que constrói isso do qual eu me alimento agora.
Como chegou aqui.
Então não é saudosismo, é simplesmente realmente querer saber do assunto.
Sim, sim.
Querer saber. Quando eu digo que eu acho que a rede social é perigosa, é porque a palavra do pé na orelha não surgiu até agora. E ela vai surgir agora. O imediatismo.
Muito bem. Pergunta do Nicolas deu pano pra manga, hein, cara? Pelo amor de Deus. Essa dá pra fazer um episódio, uns três, pelo menos.
Sim.
Próxima pergunta. Pergunta da Cris Vargas. Vocês acham que os professores de danças urbanas aqui no Brasil têm uma organização e um planejamento adequado para suas aulas? Como um planejamento anual ou planos de aula seguindo uma sequência lógica para o desenvolvimento do aluno? Vocês acham que os professores de danças urbanas aqui no Brasil têm? Isso dependeria de um levantamento e buscar aí com todo mundo, fazer um Google Forms que seja e mandar para todo mundo para saber. Eu não faço ideia se tem, Cris, não faço ideia.
É, Cris, você fala aqui no Brasil, o Brasil é muito grande, fica difícil da gente saber.
Não sei, agora, posso dar uma opinião de acordo com o que eu vejo, né? Eu acho que não muito, acho que não é uma cultura muito estabelecida aí no meio das aulas de danças urbanas. E eu não sei, né, eu não sei, por exemplo, na dança de salão, se isso existe, na dança do ventre, enfim, eu não sei, porque eu entendo o seguinte, no balé clássico, por exemplo, como é totalmente, talvez seja exagero, tá, você me corrija se eu estiver errando. Mas como as aulas de balé clássico, no geral, são bastante apoiadas em métodos pré-estabelecidos, existe uma progressão de conteúdo, existem os parâmetros que você estava falando,
uhum,
né? Como técnica, no sentido de método e tal, ela te dá parâmetros, coisas que você precisa primeiro resolver antes de poder falar sobre outra coisa, antes de poder colocar esses elementos na aula e tal. Então, como tem uma progressão já esperada, que obviamente pode sofrer alterações, enfim, mas existe uma estrutura, uma cartilha ali para cada um dos métodos. Eu acho que nesse caso, manter programação, manter um planejamento, é o que já está 50% resolvido, né? Agora, no caso dessas danças, principalmente danças populares, danças vernaculares, que são tão híbridas, são tão versáteis, tão amplas, eu acho complicado você prever o que vai acontecer daqui a 3 meses, sabe? Conseguir avaliar onde as pessoas vão estar daqui a tanto tempo. O que eu uso nas minhas aulas é sim uma programação a longo prazo, no sentido de estabelecer um foco, né, um objetivo generalizado para o ano. E aí com isso eu separo isso em blocos de conhecimentos que eu gostaria que fossem entendidos em cada etapa. Agora, na maior parte das vezes eu não consigo seguir essa programação, né, não consigo. Então olhando assim por cima eu acho que não, acho que nas danças urbanas não é algo tão comum. Não quero dizer que as pessoas não usam. Eu conheço muitos professores que, aliás, são obrigados a entregar a programação já no começo do ano. Então, assim, existe. Mas eu não acho que seja tão comum assim.
Eu fiquei curiosa com a pergunta da Cris. Queria tanto poder conversar agora. Por causa da questão desse aqui no Brasil, né? Não sei se é porque a Cris tem uma visão de que fora do Brasil é de outro jeito, né? Será que é fora do Brasil é ou não é? Mas na verdade é isso. Muitas vezes danças urbanas vão parar nas salas de aula por aí, daquela forma que a gente sempre discute aqui, né? Sim. O cara nem sabe como ele foi parar lá. Então provavelmente quando o cara não sabe como ele foi parar ali na sala de aula, provavelmente ele não vai fazer um planejamento adequado, porque ele nem sabe que isso pode existir, talvez, né? Por exemplo, uma pessoa que ensina coreografia, porque viu alguém ensinar coreografia no evento, resolveu que também queria fazer, e aí foi lá abrir uma turma. Como que esse cara faz um planejamento? Agora, de repente, ele é um cara inteligentão que fala assim, meu, isso aqui eu posso fazer acontecer de um jeito melhor. Talvez se eu começar por aqui, for pra lá, e darará, e eu não sei, de repente é uma pessoa que gosta de pensar em como atingir um determinado resultado, porque também depende de qual é o resultado que essa pessoa quer ter, para então ela fazer esse planejamento anual e aonde que ela quer chegar, né?
Sim.
Porque plano de aula é uma coisa que a gente realmente, quem dá aula em escola de educação formal, a gente é obrigado a fazer, né?
Sim.
A apresentar plano de aula. Então você acaba, mesmo que você nunca tenha feito na sua vida, você acaba sendo obrigado a fazer.
Aí muitas vezes, por ser obrigado a fazer e nunca ter lidado com isso, e às vezes nem fazer muito sentido para o método que você decide usar, às vezes você só entrega um papel lá totalmente inventado.
Não, vira um pé no saco, né?
E que não vai ser seguido, sabe? Eu não quero passar a ideia errada de que eu sou contra essa programação. Pelo contrário, eu uso, tá? Eu uso. Mas eu não sigo a risca. Eu já entro nessa brincadeira ciente de que isso é uma pauta só, é só uma guia para eu ter como referência. Dá para usar bastante a ideia de empreendedorismo e administração de startup, assim, né? Que é você ter no topo da pirâmide a visão. Aquela você só muda quando todo o resto estiver dado errado. E aí você tem os procedimentos gerais, que esses você vai tentar não mexer, e aí você tem os procedimentos corriqueiros cotidianos. Esse você mexe de... Se deu errado, qualquer coisa você já tira, já muda e tal. Mas conforme vai chegando mais perto da visão, ou seja, do objetivo geral, você tenta não mexer, tenta manter, porque aquilo foi definido de antemão com bastante propósito, né? Eu tento levar dessa forma nas minhas aulas, mas ciente de que, cara, ainda bem que na casa da dança, por exemplo, a proprietária lá não me cobra seguir o cronograma, senão eu tava lascado.
Bom, eu como eu sou a favor de um ensino onde o professor tem que ter muito conhecimento e tem que ter autonomia dentro da sala de aula, então eu acho que um plano de aula que a gente faz e engessa não funciona, né? Já começa por aí. Porque todas as decisões que a gente toma dependem muito de com quem a gente está trabalhando e de uma observação. Só que para isso a gente precisa, de fato, ter bastante conhecimento e saber como administrar tudo isso que eu tô falando, né?
Sim.
Então, realmente, eu acho que é interessante e necessário o pensamento de um planejamento, mas quando você sabe com quem está lidando. Por exemplo, na casa da dança, a gente divide cada dança específica numa aula, não é lá street dance. A gente tem níveis, né? Um, dois, três, avançado. Então, a gente tem quatro possibilidades de se percorrer. Com isso, você consegue ter alguma ideia do que você, né? A gente consegue juntos entender o que é trabalhado aqui, o que é trabalhado aqui, o que é trabalhado aqui. Agora, o plano de aula de como isso vai se desenvolver no ano, ele tem que, ele pode, ele deve, né, ao meu ver, existir como um guia para que você tenha coerência, mas que ele esteja totalmente aberto para ser modificado o tempo todo a partir da sua observação dos resultados do que você está aplicando. Sim. E também da disponibilidade e de como os alunos reagem ao que você pensou. Porque planejar sem observar não adianta nada, né? Tem que planejar, executar, observar e mudar o tempo todo. Sim. Senão não é eficiente.
Sim. Muito bem, Tati. O Diego Tavares, que está ali, ele escreveu ali uma hora, eu li, que ele mandou uma pergunta fora da caixa dos stories. Como é que a gente vai fazer para acessar isso agora, cara? Você consegue entrar aqui no Instagram, consegue acessar o perfil do Pé na Orelha no seu celular, só pra gente ter...
Ah, você vai ter que pôr senha e tudo aí.
Ou será que...
Ou, Diego, e se eu abrir a caixa de pergunta?
Ah, tem coisa ali, ó.
Deixa eu ver. Gente, eu vou tirar, tá? Vocês vão ver o teto de casa um pouco. Não, na caixa de pergunta tá só as coisas que já foram...
Não, ele mandou fora da caixa
perguntadas.
Ele mandou fora, ele escreveu aí. Você consegue chegar aqui no perfil do Pé na Orelha pra ver se ele mandou...
Diego, onde que você mandou isso aí? Diego, você tá aí? Escreve a pergunta.
É, boa ideia.
Até a gente pôr a senha aqui, o Diego já escreveu.
Sim. Muito bem. People, a gente precisa encerrar aqui o papo de hoje, porque tem merchan e tem vai lá ver. Cada um tem um merchan aqui e tem, cada um tem um vai lá ver pra entregar.
Isso.
Eu acho que eu vou encerrar aqui o papo de hoje, hein? Pode ser, Tatiana?
Vamos, aí a gente deixa a pergunta do Di para outro dia. Não é isso?
Sim. O Nicolas falou que o diálogo foi excellent de L'Oréal de Paris. Adorei. Sensacional. Adorei.
Bom, ai, gente, vocês são demais.
Então vamos direto pro merchan. Let's go. Merchan, seguinte, eu tenho um e você tem outro, é isso? Tô correto?
Aham.
Eu tenho um merchan que é o seguinte, dia 18 agora, daqui menos de uma semana, sábado que vem, nós estamos gravando isso aqui no dia 12 de abril, dia 18 de abril, sabadão, das 9 da manhã às 13 horas, 4 horas seguidas, teremos então o segundo curso online dessa temporada que eu estou gerando aí, que serão 4 no total, agora vai ser o segundo. O primeiro aconteceu já, que foi o de musicalidade nas danças urbanas, e agora dia 18 rola o segundo, que é um curso sobre fundamentos do hip hop freestyle. Eu nunca expus esse conteúdo de uma vez só, é a primeira vez que eu vou colocar tudo isso em um pacote e entregar e passar adiante. Tem bastante coisa, é um conteúdo gigantesco. Enfim, são mais de 20 anos estudando especificamente essa linguagem. E agora, dessa vez, eu vou então entregar isso num curso. Se te interessar, né, manda para mim uma mensagem direta que eu encaminho para você o link lá da página. Isso vai estar na descrição do podcast para quem está ouvindo. Mas acelerem, porque são vagas limitadas e já é dia 18, tem uma semana para acontecer isso aí, tá?
E já tem uma boa parte dos inscritos, né, Henrique?
Eu diria que até agora tem metade, acho que tem metade das vagas já preenchidas. Só que é o seguinte, tem um pessoal de Fortaleza que amanhã vai fazer a inscrição e parece que eles estão vindo em bloco. Então,
adoro. Fortaleza?
De Fortaleza, que me pediram até um pacote diferenciado lá, que ia botar um monte de gente, então eu acho que vai dar uma lotada.
Ei, Fortaleza, vindo em bloco, eu adoro.
Aquele pueblo que a gente ama. Muito bem, então é isso. Fundamentos do Hip Hop Freestyle, dia 18. Vai, Tati.
Gente, então claro que a gente se adaptando a essa realidade do virtual, precisamos continuar trabalhando e... entendendo aqui que a gente pode aproveitar esse momento e, neste momento, prestar nossos serviços. Então, eu venho todos esses dias estudando como trazer aqui para o virtual o meu curso de didática, dinâmica e comunicação para professores de dança. Esse curso já existe há um bom tempo, tem gente que está aqui que já participou dele. Claro que esse assunto é um módulo no Class Masters, né? Então tem gente que falou sobre isso comigo dentro do Class Masters. Mas eu estou reconfigurando esse curso para poder fazer no virtual, tá? E a ideia é a seguinte, com um módulo extra, obviamente, sobre adaptações didáticas para aulas online, pessoal. Então tem gente me escrevendo que sofre, né, ao dar aula para a câmera. E isso é uma coisa que eu faço desde 1995, por incrível que pareça, quando a internet nem existia.
Sim.
Não é? Deve, sempre tem alguém aqui nas lives escutando a gente que diz que tem uma fita minha até hoje guardada em casa. Fita sim, porque é VHS que a gente está falando.
Sim.
E enfim, é algo que eu já fiz bastante na vida. Para mim é gostoso trabalhar com câmera. E então eu coloquei um módulo extra para esse curso agora, tá, gente? Vai acontecer dias 25 e 26 de abril, sábado e domingo. Eu vou precisar de 2 dias para trabalhar com vocês. Vão ser 3 horas por dia, não mais do que isso. Talvez a gente dê uma passadinha, né? Porque às vezes me empolgo. Guardem aí 4 horas por dia. Vai ser das 10 da manhã a 1 da tarde, no sábado e de novo no domingo, tá bom? Eu tô estudando várias formas da gente fazer algumas dinâmicas que eu faço no curso, quando a gente tá ao vivo, da gente se resolver pra não ficar sem as dinâmicas, tá bom? E aí vai ser muito legal. Eu devo lançar isso hoje ou amanhã, já tá quase tudo pronto. E eu espero que vocês possam fazer, tá bom, gente? A gente tá fazendo pelo Simpla, que lá dá pra dividir um monte de vezes.
Boa. Muito bem, então o Merchan já foi. Agora temos Vai Lá Ver.
Temos.
Segura. Vai Lá Ver. Vai Lá Ver, vou aproveitar a presença aí, acho que deve estar aí ainda. Eu quero divulgar uma ação do querido Diego Tavares, cara incrível, nosso carteirinha de fidelidade do Pé na Orelha, e um grande amigo pessoal nosso, estudioso de dança em geral, mas um cara que tem um pé inteiro aí dentro do House Dance. O Diego lançou um projeto dele de treinos de house dance e hip hop para fazer mentoria online de pessoas interessadas em desenvolver a sua dança. São 3 treinos guiados por semana por vídeo chamada com feedback e um total de 5 horas de interação. Isso já foi lançado, ele já está com uma agenda com algumas pessoas que já começaram a estudar com ele. E eu gostei muito do projeto, é um cara que eu admiro e sei que tem um trabalho legal. E aí eu pedi para ele para se eu podia falar isso aqui e tal e divulgar, então estou divulgando. Lá no Instagram o nome dele é um Diego Tavares. Eu vou deixar isso na descrição do podcast.
Gente, ele vem fazendo isso vem construindo aí isso, esse material dele, com muito cuidado e muito carinho, viu? Eu pude acompanhar um pouco, tá super legal.
Sim.
Ele não é um louco aventureiro, ele é um cara que, bom, enfim, se a gente tá aqui divulgando e falando, a gente tá praticamente assinando embaixo, então, de fato,
tá,
aproveitem essa oportunidade.
Um professor
tá?
Muito preocupado, muito inquieto, então é super legal. Outro Vai Lá Ver é trabalho de mais um parceiro, que é o Rafael Sugahara, que é quem acompanha ou nossas lives, ou quem acompanha, sei lá, meus posts no Instagram. Se você acompanha meu trabalho, você já ouviu falar nesse cara, que é um que sempre entra para fazer os comentários mais absurdos, mais esdrúxulos. Tá sempre lá para ferrar com a minha vida.
Aliás, hoje no começo aqui da gravação...
Ele entrou aí.
Ele entrou, não sei se ele tá aí agora no nosso segundo momento, mas teve uma hora que ele escreveu uma coisa ali, gente, que eu não comentei, mas eu tive que me segurar.
Você lembra o que era?
Foi a hora que eu tava falando Insta... Como é? Dos Instapectadores, tal... E aí ele escreveu alguma coisa de trava-língua que eu não vou lembrar. Não. Mas juro pra vocês, foi difícil manter o foco.
Viu? Entrou, arranjou briga com o Tonton. Fez mó caralhada aí na nossa live. O Rafael, pra quem não sabe, é o Rafinha. Ele é o meu melhor amigo, cara, o meu grande parceiro. De longa data. Meu irmão. E esse cara, eu fiz até um post hoje no Instagram, quem quiser dar uma olhada lá para entender um pouco melhor, é um cara que tem uma história muito legal e que se transformou num grande estudioso do treinamento físico, né, e da parte de treinamento funcional em específico, e se tornou um profissional que eu admiro pra caramba. E agora ele abriu um projeto também de prescrição de treinos funcionais e aplicar esses treinos por videochamada. E tá legal pra cacete. Eu e a Tati começamos a fazer o treino com ele. Hoje eu tô todo arrebentado aqui.
Eu não. tô brincando.
Tô todo dolorido, que eu sou bem preguiçoso.
Cara, a gente treinou com uma mochila.
Não, foi legal, foi muito legal, cara. Mete uma mochila com os livros pra fazer o bagulho, pega uns cabos de vassoura e tal. E ele tá expandindo isso porque ele é um cara que convive com o mundo das danças urbanas há um bom tempo. E ele tá expandindo isso para a galera da dança. Ele tem conhecimento demais sobre a demanda do povo que dança, sobre o que as danças precisam, né, no desenvolvimento do corpo. Então ele tá expandindo isso para a dança também. E eu acho que é muito legal ter alguém que é muito sério nisso, que estudou pra cacete para fazer isso acontecer, que não é um aventureiro, que não é um enrolador, que tem tanta gente lidando com treinamento físico para dança, que é muito engambelo, muito engambelo. E aí eu sei que o Rafinha é um cara que trabalha sério com isso. Então eu vou deixar o contato dele do Instagram para quem quiser saber mais sobre isso. Deixo aí meu selo de recomendação.
Gente, é gostoso, sabe por quê? Porque, assim, sabendo que ele manja muito... Você sabe que ele manja muito, mas ele não fica fazendo aquela pose, sabe? Do cara que fica tipo, ó, eu sei muito. É o Rafinha, meu.
Fazendo
ele é divertido.
Piada.
É esse cara que entra na live e fala. Sabe o que era? A Agna falou que era soletrando com Luciano Huck. Ele escreveu. Agora a Agna escreveu e eu tô rindo de novo. Também tive que segurar. Então é uma pessoa divertida e ele te motiva. Ah, é uma delícia, gente. É muito mais legal do que pegar aquele cara assim, sou o Muso Fitness, entendeu? Que dá aquela preguiça, ainda mais pra nós da dança.
Não, Muso Fitness o Rafinha não é mesmo. É um chassi de grilo só por
ai.
Deus. Uma magreza lá que só por Deus.
Ai, ai, posso ir pro meu?
Por favor.
Gente, eu trouxe um livro, tá? Muita gente que segue a gente, digo, essa nossa comunidade aqui, tem muita gente que já estudou comigo no curso de gestão, que escuta a gente e tal, mas eu acho que é legal pra todo mundo. É um livro que eu até tirei um pouquinho o pozinho da prateleira, dele na prateleira, que faz tempo que eu não leio, mas que assim, socorro, é muito legal. Chama Manual do Líder Criativo. Tá?
Manual do Líder
Manual,
Criativo.
Isso, bom. O nome, Henrique, vamos ler junto o nome do autor.
Ah, sim, é fácil.
É, vai. Damrong Pinkholm. Super fácil, sim, tá? Mas o detalhe é o seguinte, é um livro super dinâmico, não falei de dinâmica?
Sim.
Super dinâmico, porque é um livro que tem figura, que tem cor, que tem, enfim, gostoso de ler.
Isso aí tá? Parece as coisas do Austin
Kleon. Incrível, tá? Ele é incrível. E por que eu quero falar? Ele fala sobre, o tempo todo, sobre assim, o mundo das mudanças nos negócios. As coisas vão mudar, as coisas estão mudando, as coisas estão mudando rápido. O livro dele inteiro é sobre o quanto as coisas vão mudar e estão mudando rápido. E, cara, a gente tá numa mudança...
Brutal.
Brutal agora. E que ele não prevê aqui. E aqui ele fala das eras, Henrique, dos negócios.
Oh, que legal.
Então é muito legal, porque ele fala da era da antiguidade, revolução agrícola, era da lavoura, revolução industrial, era das vendas, era do marketing, era da comunicação, enfim, a era das redes de colaboração. Tá vendo, ó, nosso mundo está mudando mais rápido, então assim, precisamos nos educar e nos surpreender por tudo que está acontecendo. Então, esse livro não é super atual, certamente ele vai mexer nesse conteúdo depois desse momento, mas esse livro faz a gente pensar muita coisa. Eu acabei de tirar o pó dele daqui da prateleira e eu não consigo parar de olhar pra ele, eu não vejo a hora disso acabar pra eu ler todo ele e pensar muitas coisas, tá?
Maravilha, eu vou deixar na descrição então. E mostra de novo a capa
gente,
pra galera
pra todo
que tá
mundo,
lá
tá?
Na frente do computador pra eles verem. Galera que tá na live poder
ver. É que
fica
contrário, né?
Mas quem tá escutando o podcast, eu vou deixar na descrição.
E ó,
tá?
Gente, é muito interessante. Dá vontade de ler. Isso aqui é uma forma dinâmica de se escrever um livro. Ai, bati no microfone. Ai, desculpa. Tá, gente? É, não é só pra quem tem negócios. Todos nós temos negócios. Cada um aqui que trabalha com dança é um self-empreendedor. Não é? Então leia isso. Vai te fazer pensar um monte de coisa, tá?
Incrível, incrível. Tati, eu acho que é isso.
Cara, é isso.
Acho que a gente conseguiu terminar aqui. Você tem mais alguma coisa a dizer, galera da live?
Não, eu quero agradecer vocês que vieram pra live e os que depois que a live terminou voltaram pra live. Muito legal, vocês são os queridos. É uma delícia ter vocês por perto. E vocês que estão escutando também. É muito bom que vocês estejam aí para que a gente possa continuar motivado fazendo tudo isso aqui.
Sim, ótimo. E agora vamos ativar oficialmente. Peraí, ai gente, vamos tomar mais uma. O Nicolas Capes está convidando a gente para tomar mais uma, é isso? vamos fazer hoje uma cervejada por Zoom, tá? Eu vou começar um churrasco já, não quero nem saber.
Não vejo a hora.
Então, vamos ativar oficialmente o perfil do Pé na Orelha no Instagram. E aí a gente vai colocar posts específicos para o debate, a negociação, o conflito positivo nos comentários entre as pessoas que acompanham o nosso podcast, tá? Vamos deixar lá para vocês baterem papo e a gente eventualmente também aparecer por lá. Mas não garanto nada, hein?
É, e outra, gente, a gente já falou sobre isso aqui em algum episódio, que a gente não tinha feito ainda esse perfil, porque a gente não sabia exatamente como a gente ia administrar esse conteúdo e as discussões que poderiam vir a acontecer lá dentro.
Sim.
Né? Então, assim, a gente vai começar de uma forma, perceber se essa forma é a ideal, né? Sim. A produtiva, a que serve não pra gente, mas pra todos nós, vocês e nós.
Sim.
E se a gente achar que não, a gente vai mexer nesse formato, até a gente achar um formato legal, que não seja só mais um perfil no Instagram.
Exato.
Tá?
Muito bem. Então, muito obrigado. Primeiro, galera da live aí, muito obrigado por estarem conosco hoje, até agora. Muito obrigado mesmo. Pessoal que está escutando o podcast, obrigado pela paciência aí. Hoje um episódio diferenciado, né? Interagindo com públicos diferentes aqui. Então, obrigado por estarem conosco até aqui também. Ah, e uma hashtag, pelo amor de Deus. Quase que ficamos sem a hashtag aqui. Ô, e o Diego Tavares está lá e fica
gente,
falando de tomar cerveja.
Gente, não é só ele, ó. O Nicolas deu ideia. O Emanu falou, vamos tomar uma cada um na sua casa.
Vai ter cerveja.
Agora,
a
Pri falou, beber no Zoom me chama. O Diego falou, apoio tomar umas. Eu tô achando que a gente vai ter que mais tarde fazer um encontro no Zoom.
Uma cerveja do Zoom.
É.
Do Pé na Orelha.
Bom, você que tá escutando depois agora aí o episódio no.
Desculpa, foi mal. Tatiana, hashtag, pelo amor de Deus. O Diego
hashtag...
Tavares está aí. O Diego Tavares está aí.
Meu Deus. Pera.
O Diego Tavares está aí e nem ajudou a gente a lembrar que tava faltando hashtag. Vou falar, viu, mano? Aí é complicado.
Não, Nicolas, não vai dar. Excelência L'Oréal de Paris não
vai dar.
É muito difícil. De escrever,
essa
mano.
Não vai dar.
Ai,
não.
Ai.
Qual vai ser, Tatiana?
Ai, hoje eu não tô boa disso, cacetada, people.
Hashtag tem que ter alguma coisa a ver com a live, então, com a pergunta. Pé na orelha virtual. Não, não gostou.
Na live... Ai, tá quase. Na live, ou no fone de ouvido... Que pode ser a continuação? Eu queria dizer que seja na live ou escutando a gente, estamos aqui. Estamos sempre juntos.
E se for só isso, na live ou no fone de ouvido? Não?
Tá, sim, tá?
Fechou então? Hashtag essa. Na live ou no fone de ouvido. Pronto, yes. É isso?
É isso, gente.
Então essa é a hashtag para você que foi corajoso, corajosa e segurou até aqui escutando esse podcast maluco hoje. Se for fazer qualquer postagem em redes sociais, não esqueça de colocar essa hashtag para a gente saber que você nos aguentou até aqui. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigada, gente. Beijo, povo da live.